caros ouvintes, muito boa tarde a todos, ou bom dia ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição, ou à primeira edição, peço desculpa, do nosso programa que dá pelo nome de Sobretudo, Sobretudo. Este programa, na Antena Aberta Informação, destina-se aos nossos ouvintes que, mais do que estarem informados, querem compreender melhor as informações que ao longo da semana vão sendo veiculadas não só na Antena Web, mas em vários meios de comunicação social. Para isso temos três pessoas que eu acho, eu considero um elenco de luxo, quanto mais não fosse porque uma delas sou eu, mas também porque tenho aqui comigo duas colegas que sabem comunicar muito bem. Isso é importante. Por ordem alfabética, Daniela Costa. Olá, Daniela, bom dia.
Olá, bom dia, Carlos, e bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Carlos, bom dia, Daniela, e bom dia, ouvintes.
Ora, o tema de hoje... Ok, agora sim. O tema de hoje vai ser um tema que... tem muito que se lhe diga, digo eu, porque é um tema que está na atualidade e que está a causar muita celeuma, que é as escolas público-privadas, os contratos público-privados, as escolas públicas, etc. Vamos por partes, para os ouvintes que ainda não estão propriamente familiarizados com este assunto. Então, bom, as escolas privadas que existem, é livre, não é? Bom, muitas vezes o Estado tem que, devido às suas carências escolares naquele lugar, tem que compensar essas carências com contratos público-privados. Isto é, quando não há uma escola de ensino básico num certo número de quilómetros, o Estado tem que, num certo número de quilómetros quadrados, o Estado tem que intervir. A forma do Estado intervir rapidamente é pagar turmas às escolas públicas, às escolas privadas, portanto, as chamadas parcerias público-privadas, de forma a que os alunos daquelas redondezas tenham acesso ao ensino, que é um dos direitos que está consagrado na Constituição Portuguesa. Até aqui tudo bem. Qual é que é o problema? Vários destes contratos já foram celebrados há bastantes anos. Entretanto, os tempos mudaram. Há menos escolas no país, mas elas estão, de um modo geral, mais localizadas. Nós, às vezes, tínhamos escolas, era de quando em quando ouvia-se falar nisto, escolas que só tinham 10, 11 alunos, algumas 2, 3. Era impossível. E então, o Estado fecha essas escolas e redireciona essas crianças para outras, com mais gente. E abriram outras em sítios onde não as havia antes. Desta maneira, algumas escolas privadas ficaram próximas de escolas públicas e, portanto, escolas público-privadas com contratos público-privados entraram em conflito com a proximidade de escolas públicas. Para que os ouvintes percebam e para que a Daniela e a Liliana também percebam, já estão mais ou menos a par, mas não quer demais. Vamos imaginar um exemplo muito prático. Na Baixa da Banheira há a escola EB23 da Baixa da Banheira. Este é apenas um exemplo. Não sei se existe ou não, provavelmente não existe, mas é apenas um exemplo. Então existe a escola EB23 da Baixa da Banheira e não existe mais escolas assim, ou seja, existe depois um grande vazio, por exemplo, para quem quer ir para o ensino secundário. Não há escolas, não há escolas de ensino secundário para ali, exceto uma escola privada ali a 300 metros. Bom, e o Estado celebrou com essa escola, no ano 2000, celebrou com essa escola um contrato público-privado em que paga àquela escola cerca de 20 turmas. Portanto, 20 turmas vão ser patrocinadas pelo Estado. dentro daquela escola privada. Entretanto, em 2012, abriu a escola secundária da Baixa da Banheira, que é uma escola pública. O que é que acontece? Está a escola secundária da Baixa da Banheira ali, e a 250 metros está a escola privada com a qual o Estado celebrou pagar 20 turmas, uma vez que não tinha ali a escola no ano 2000. Durante 12 anos, aquele contrato foi justificável, porque não havia escola secundária ali perto. Mas agora há. O que é que o Estado fez neste ano de 2016? Fez uma reavaliação dos contratos público-privados e descobriu que dos 69 colégios com os quais havia contratos celebrados, 39 deles, aliás, de 79, peço desculpa, 39 deles vão ficar sem qualquer turma. Há 20 que vão ficar com todas as turmas com que estavam e há outros 20 que perdem cerca de 50% a 60% das turmas. E, portanto, ainda vão ter algumas, mas não todas. Isto causou muita celeuma. Até porque alguns destes contratos acabam já neste ano de 2016. Portanto, no próximo ano letivo de 2016-2017, não há, portanto, já não há público ou privado naquela escola. E a primeira pergunta que eu faço, eu vou começar pela Liliana, o que é que tu achas sobre este assunto? Achas que o Estado devia dar mais tempo? Achas que portanto, não devia abrir novas turmas, mas devia financiar o ciclo? Portanto, por exemplo, quem está agora no sétimo ano, porque é assim, algo importante antes de fazer a pergunta, o Estado, portanto, quem está agora no sétimo ano, o Estado vai pagar a continuidade desse ciclo. Agora, quem está, por exemplo, no nono ano, se quiser ir para o décimo, já tem que pagar o novo ano. Quem está no sexto ano, tem que pagar o sétimo, porque é o início do novo ciclo. Achas que o Estado, por exemplo, devia cobrir nessas escolas para quem já iniciou, por exemplo, o ensino obrigatório, ou não?
Ok, então, desde mais, quero agradecer pela tua explicação aí, Carlos. Assim, a minha opinião, neste caso, eu estou um bocado 50-50. A razão é porque eu própria, quando andei na escola, até ao quinto, aliás, mentira, até ao sete, do quinto ao sétimo estava numa escola, do sétimo, aliás, do quinto ao sétimo estava numa escola, do sétimo ao nono era suposto mudar, mas afinal ficámos na mesma, porque aquela escola ia deixar de fazer do sétimo ao nono, mas acabámos por ficar na mesma, até porque a Daniela andou comigo nessa escola, não sei se ela se lembra. Então acabámos de ficar à mesma do sétimo ao nono na mesma escola, mas depois do décimo, décimo primeiro, décimo segundo tivemos que mudar de escola. Portanto, nesta zona aqui, não sei se não seria por essa razão, como é óbvio, mas já eu própria tive que passar por isso, tive que passar pelo facto de andar por várias escolas, pelos ciclos. É assim, por um lado, Carlos, por um lado penso que epá, pela razão de empenho e de felicidade e de bem-estar dos estudantes, sim, por um lado acho que se a pessoa já está no sexto ano, já teve um ano naquela escola, já fez amigos, já, porque são crianças que aqui estamos a falar, então sim, concordo que devia acabar o ciclo, porque no entanto é a escola obrigatória e não é justo meter a pessoa noutro sítio se ela se pensaria que ia ficar ali. Agora, por outro lado, Carlos, só como eu já disse, como eu próprio passei por isso e sei que não é assim tão mal, porque no entanto, lá está, essas pessoas que estão nas turmas que realmente eram pagas pelo Estado, presumo eu de que estão juntas nessas turmas, ou seja, serão as pessoas todas a sair. Portanto, se calhar será possível essas pessoas quando saem, as turmas quando saem, as turmas ficarem juntas noutra escola. Epá, não sei se é possível, mas penso eu que é assim que vá o processo, que seja a turma toda a sair e não só alguns dessa turma, porque o Estado está a pagar pela turma toda. E pelas turmas todas, quero dizer. Por isso é que eu estou a dizer, estou um bocado 50-50. Por um lado, acho que é chato para as crianças estar a fazer isso às crianças, porque
todos nós sabemos que antigamente e mesmo hoje em dia não é fácil fazer amigos na escola, principalmente com o bullying que existe hoje em dia, não é fácil, portanto, e são crianças pequenas, principalmente as que estão no sexto, mas por outro lado, eu não sei, eu acho que não será assim um caso tão grave, porque serão turmas inteiras a sair, portanto será possível as turmas se calhar ficarem maior parte juntas noutra escola pública. Não sei, Carlos, sinceramente sou um bocado dividida neste assunto.
Duas notas, antes de fazer a mesma pergunta à Daniela. Uma, as crianças podem continuar na mesma escola, terão é que pagar depois todas as custas, não as crianças, mas os pais, como é lógico. Segundo, se a criança estiver no meio de um ciclo, ou seja, sétimo, oitavo e nono, por exemplo, e reprovar no oitavo ano, perde automaticamente o curso do ciclo. E, portanto, passa para uma turma do oitavo ano seguinte, não é? Portanto, perde a meio do ciclo. Aí sim, pode perder a meio do ciclo o contrato sobre o qual estava protegida e, portanto, não pagava nada. Daniela, o que é que pensas sobre este assunto?
Eu sinceramente concordo um bocadinho, concordo com a Liliana. Eu acho que nós, por exemplo, eu e ela também, aconteceu o mesmo, como a Liliana referiu, nós fomos da mesma turma do quinto ao nono ano, e nessa transição do sexto para o sétimo, nós mantivemos-nos na mesma escola, mas houve colegas nossos que passaram para a escola que veio a ser depois a nossa escola, ou pelo menos a minha escola secundária. Eu já não me recordo se a Liliana depois continuou nessa escola, se mudou. Mas eu acho que, entretanto, mudaste, não foi?
Não, eu mudei no décimo ano, mudei para a segunda Silva, mas acabei por mudar outra vez para a outra que eu estava.
Portanto, e aconteceu o mesmo do primeiro ciclo para o segundo, ou seja, da primária para o quinto ano. E aconteceu isso que a Liliana referiu, que a nossa turma, a minha turma de primária, foi praticamente quase toda a de quinto ano. Portanto, houve uma transição muito positiva. E eu acho que isso, acredito que isso possa acontecer também com a Liliana referiu, se o ciclo acaba e todas as crianças têm de mudar, não é? Porque acaba o contrato da associação. Elas acabam por mudar todas para a mesma escola e possivelmente serão integradas, se não todas, na mesma turma, acredito que bem geridas. Acho que isso também tem de haver um bocadinho de bom senso por parte de quem constituirá essas turmas, por parte de quem fará essa direção. Eu realmente acho que, ou seja, estes contratos de associação, o governo também não vai acabar com eles assim de um momento para o outro. Ou seja, as crianças que estão agora em meio ciclo, em quinto ano, no sétimo, no oitavo, no décimo, que já estão, não é, no ciclo, a meio do ciclo, vão continuar, não é, nesse ciclo. Ou seja, não é uma coisa, um corte tão drástico assim. E, segundo eu percebi, se eu percebi bem, há zonas onde esses contratos até podem continuar, porque não existem respostas públicas.
Exatamente, sim.
Portanto, eu acho que não é assim, não é uma mudança assim tão drástica e que, se calhar, está a ser um bocadinho... a haver não sei se drama será a melhor palavra, mas agora não me ocorre outra... à volta deste assunto, porque, ou seja, se existirem respostas de qualidade no público, eu não vejo problema nenhum em de facto se reorganizarem a rede pública, se reorganizar a rede de educação para incluir todas as crianças no ensino público, se a escola tiver condições. Portanto, acho que não existe qualquer problema. Claro que, onde não houver resposta pública, sim senhora, que continuem os contratos, porque logicamente as crianças têm todas direito ao ensino e as crianças são quem tem menos culpa no meio desta situação toda, logicamente. Mas eu acho que, se não existe um corte tão drástico, não é? É uma questão positiva, porque, como tu disseste no início, os tempos vão mudando e o Estado foi fazendo... melhorias no ensino público, menos, não é? Tentando nas escolas e como foram construídas novas escolas onde não existia resposta pública, portanto acho que sim.
Sabemos que aquilo que nós produzimos sai sempre mais barato do que aquilo que nós importamos. E é um pouco isso que acontece com a educação quando o Estado tem que pagar turmas, ou a diferença entre o Estado pagar turmas às escolas privadas a ter as suas próprias turmas nas suas próprias escolas. A seu tempo, a vantagem de ter uma escola pública é enorme. E é por isso mesmo que o Estado quer reduzir estes contratos público-privados. Mas ainda há uma outra questão, porque o protesto dos pais tem a ver exatamente com as mudanças até de condições que as pessoas vão passar a ter, que os alunos vão passar a ter, então, nessas escolas públicas. Claro, são, claro, parte do princípio, não é? Que são condições inferiores. Mas nem tudo será necessariamente mau. Recordo-me que estudei numa escola que tinha instalações excelentes e, na verdade, ainda hoje essa escola ainda está melhor, parece um politécnico, uma coisa de uma categoria incrível. E eu já naquela altura, anos 90, eu estive na mesma escola do primeiro ao quarto ano, que tinha ótimas condições. Passei depois no quinto e no sexto para uma outra que tinha igualmente muito boas condições. E aquela que, se calhar porque eu tinha mais consciência, soube apreciar melhor isso, do sétimo ao décimo segundo ano, bem, essa para mim era a que tinha todas as melhores condições, mas mesmo a primária tinha condições também, para mim, de excelência. E estamos a falar numa altura, atenção, anos 90 sobretudo, em que Vila Nova de Gaia era uma cidade que podia ser tudo ou nada. Porque era uma cidade que estava praticamente a nascer. Anos 80 era praticamente tudo mato. Anos 90 começaram a surgir as primeiras, os primeiros grandes avanços. Portanto, não era propriamente Porto nem Lisboa. Mas há também aqui uma outra questão que eu gostava que vocês comentassem um bocadinho comigo. Porque há aqui um outro problema. Este, direi eu, até um bocadinho mais complexo, que tem a ver com os professores. Claro que as escolas privadas defendem que, acabando com as turmas que implicam, creio que são 3 mil alunos, mais ou menos, ou até mais qualquer coisa, há centenas de professores que vão, basicamente, tanto vão ser despedidos. Não é? Porque há menos turmas, há menos professores, logo vão ser mais professores despedidos. O Estado público, o Estado defende que, ou há quem defenda, que, enfim, o Estado pode, porque haverão mais turmas, ou haverá mais turmas, o Estado terá que, portanto, contratar mais professores e que estes professores poderão simplesmente passar do público, do privado para o público. Antes de ser mais qualquer alguma análise, pergunto, Daniela, o que é que achas sobre esta contestação da parte não dos alunos, não dos pais, mas dos professores?
Eu acho que essa, se calhar, é uma questão um bocadinho mais controvérsia, porque, quer dizer, toda a questão é, mas essa, que se calhar, porque eu, em parte, concordo que sim, logicamente, se vão haver mais turmas no público, serão necessários mais professores, mas nós sabemos e assistimos todos os anos à questão dos concursos públicos de professores, que é sempre uma questão muito falada, chega-se a setembro e é sempre muito complicado, porque, pelo que eu percebo e ouço na comunicação social, há sempre professores, mesmo no ensino público, que não têm colocações, e não sei, essa questão eu acho que é um bocadinho mais delicada, não sei se tem um. Ou seja, por um lado eu concordo que sim, que esses professores devem ser, obviamente, precisam de trabalhar, não é? E que têm direito a isso e que devem ser incluídos na rede pública, mas não sei, por outro lado, é um bocadinho complicado fazer essa análise. Daí eu não, realmente não, se calhar não tenho uma opinião tão formada ainda a esse respeito.
Uma nota, há conteúdos, há coisas muito interessantes. Há coisa de 2 anos ou 3, houve um professor que foi colocado em 5 escolas diferentes. Uma em Agrador-Oísmo, outra em São Miguel, outra em Coimbra, outra em... acho que foi em Cascais e outra em Oeiras. A todas as escolas ele disse que não, porque entretanto tinha concorrido para uma privada na qual tinha ficado. Portanto, foi a escola privada, estava à procura de professores, ele concorreu, ficou e rejeitou todos os convites. Todas as escolas em que foi colocado. Entretanto, mais tarde, recebeu uma carta à conta da sua insistência não comparência, da sua persistente não comparência, a duas dessas escolas, ou seja, em São Miguel e em Angra do Heroísmo. Portanto, mesmo depois de ele ter dito que não a todas, houve ainda duas que depois, e que os alunos não tinham professor, porque ficaram todos à espera da resposta que chegou, mas que depois houve aquela falha de comunicação entre, portanto, entre Ministério Público, Ministério da Educação, no caso, e escolas. Liliana, o que é que achas sobre este assunto? Sobre esta parte dos professores?
Neste caso, quer dizer, vou ter uma, se calhar uma opinião um bocado mais pragmática e se calhar um bocadinho mais rude aos olhos de certas pessoas. Quero dizer desde já que dou muito valor aos professores, acho que é uma profissão que não é fácil, mas neste caso tem que haver pragmatismo aqui, que é, todos os professores, tal como a Daniela disse, todos os professores em setembro têm que passar pela situação de serem colocados ou não. Portanto, acho que pôr olhos nesta situação em si, quer dizer, estar a individualizar uma situação quando o geral é assim também, para mim não me soa justo. Pronto. Portanto, é assim, dou valor às pessoas que vão ficar sem trabalho, assim, claro, não é uma situação fácil, mas temos que pensar que está a ser isto a ser feito para uma evolução económica do país. Quer dizer, o país não vai ter que gastar, não sei quanto é que gasta, mas suponho eu que seja aos milhares, para estas turmas serem pagas numa escola privada, sendo que vão ser ao público, já não vão ter que pagar tanto, vai ser mais barato, a nossa economia precisa de crescer e neste momento não há tantos trabalhos por causa disso mesmo, a economia não está a crescer. Portanto, eu compreendo que é difícil as pessoas acharem trabalho, seja qualquer profissão, mas neste caso a profissão de ser professor é muito difícil de arranjar trabalho, mas no geral é difícil de qualquer das maneiras. Portanto, os professores, aliás, os meus professores que eu tive, alguns deles estavam a mudar todos os anos, porque mesmo serem colocados, passado esse ano já não eram colocados, tinham que procurar outra escola. Portanto, neste caso, é realmente está a dar polémica, mas temos que pensar que isto acontece no geral, de qualquer das maneiras. Portanto, tem que haver um bocado mais de sensibilidade neste caso, claro, tal como eu já disse, e digo outra vez, dou valor, não pensa que não estou a dar valor, mas nesta situação temos que ser pragmáticos. Estes professores vão ter que fazer o que todos os outros professores fazem, que é concorrer para ter lugar numa escola pública ou privada em setembro. Portanto, é assim, não acho que seja, acho que isto está a ser feito um problema maior do que ele é. Sim, concordo que não é fácil, concordo que é uma mudança, mas pelo menos a ideia que eu tenho, eu sou portuguesa e sou igual e falo por mim. Nós portugueses não aderimos bem à mudança. Não aderimos, pronto, é difícil. E, portanto, isto é uma mudança grande em termos de educação, tal como foi uma mudança grande quando foi os cursos profissionais e houve grandes polémicas também e, pronto, grandes histórias e até na minha escola eu me lembro de haver grandes histórias sobre isso e grandes controvérsias, mas é sempre igual, quando há uma mudança o povo não adere bem. Digo-te a ti já e garanto que isto para o ano já não vai ser nada, isto para o ano já passou, portanto, peço desculpa por ser tão frontal, um bocadinho bruta se calhar, mas acho que temos que ser pragmáticos e as professores vão só passar pelo mesmo que o resto das pessoas passam todos os anos. Por tal como eu já disse, eu às vezes até tinha professores que a meio do ano eram despedidos. Portanto, é uma situação que o resto da população passa. Temos que, sim, ter de bom senso, tentar ajudar estes professores que vão perder os trabalhos, tentar pô-los noutro sítio, como é óbvio. Se for possível haver a transição para o público, ótimo. Se for possível até continuar com as mesmas turmas, ótimo, que isso até seria bom para o Estado, porque aí as turmas não iriam mudar de professores, toda a gente se conhece, é mais produtivo. Mas fazer uma polémica sobre isto, para mim, não me soa justo, porque o resto da população de professores passa pelo mesmo ou pior. Pronto, acho que.
Deixa-me só acrescentar aqui e corrigir aqui algumas informações. Não são 79 colégios com os quais o Estado, enfim, serão 81, ou seria, ou serão, ou seriam, enfim, um colégio que vai passar a estar a ser público ou privado, ou seja, a ser parceria pública ou privada no próximo ano letivo. ao novo aqui. E há 80 colégios. 39, como disse, vão perder todas as turmas, públicas ou privadas. 20 não vão perder nenhum. E há 21 que vão perder entre 50% a 60%. Isto faz então um total de 80 colégios. E eu há pouco então passei essa informação errada, sem querer. E há então um oitavo, um 81º colégio no meio desta berlinda, vamos chamar assim, que basicamente vai passar a estar incluído e que não estava. Portanto, é um colégio novo para o Estado, que então pretende suprir esta parceria, uma carência, creio que é um ensino básico. Aliás, é onde o Estado carece mais de escolas, públicas. Também outra questão, Liliana e Daniela. Muitos dos professores protestam por um motivo muito simples. Vão ganhar menos. Mesmo os que conseguem vão ganhar menos. Mas há também aqui uma questão que eu acho que é relevante. E coloco-vos já para quase para fechar esta edição. Eu acho que se nós continuarmos com uma natalidade tão baixa, com um crescimento natural negativo, isto é, morrem mais pessoas do que aquelas que nascem, tendo também em conta a imigração, que não só arrasta adultos, como muitas vezes leva os filhos desses adultos, eu acho que é impossível. Não é? Vamos ter sempre cada vez mais professores do que alunos. Portanto, vai ser cada vez mais difícil a um professor, mesmo com as escolas privadas, vai ser cada vez mais difícil a um professor arranjar trabalho. Não sei, o que é que vocês acham?
Sim, epá, é assim, neste caso, só primeiro, desculpa, Daniela.
Não, não.
Neste caso, eu. Sim, nesse caso, lá está, eu, quer dizer, se calhar não contribuí nesse ponto, aliás, acabei por fazer o país pior, claro que sou só uma pessoa, mas não fui só eu. Eu tive que emigrar, porque o país não está bem. Não, ninguém. Quer dizer, são poucas as pessoas em Portugal que neste momento pensam em ter filhos estando em Portugal, porque não há condições, não há. A economia não está num estado em que as pessoas podem estar seguras no seu trabalho para ter filhos, para haver uma natalidade maior. Quer dizer, por isso é que eu estou a dizer, isto tudo é uma construção da economia. Quanto mais a economia crescer, mais a mentalidade dos portugueses fica segura, mais a natalidade irá subir, porque a partir daí começarão a haver mais trabalhos, começará a haver mais dinheiro a circular, as pessoas não terão medo de ter filhos em Portugal. E mesmo ao não ter filhos, por exemplo, eu sou jovem e tive que sair de Portugal, porque assim, eu tive um ano à procura de trabalho e ninguém me dava trabalho, quer dizer, portanto, e não é que seja uma pessoa, não sou educada porque sou, e não é que esteja à procura de trabalhos a ganhar milhares, quer dizer, eu estava à procura de um trabalho efetivo, era só o que eu estava à procura, de um trabalho efetivo, fosse ele qual fosse. E no entanto, tive que vir para a Inglaterra, e isso digo já aos ouvintes, tive que vir para a Inglaterra para trabalhar no McDonald's, porque até em Portugal nem no McDonald's conseguia ficar efetiva. Portanto, isto tem que haver uma economia a subir para os portugueses, nem, os jovens nem saírem do país, para ficarem no país e trabalharem no país e, quer dizer, ajudar a economia do país e para mesmo as pessoas que querem ter filhos realmente terem filhos e ficarem no país para ter filhos. Porque neste caso é impossível, pelo menos na altura que eu saí era impossível.
Daniela, muito rapidamente.
Sim, eu concordo com a Liliana, é de todo, de facto. Sim, isto, a economia tem de começar a crescer para gerar emprego, para gerar oportunidades, para gerar para as famílias se sentirem mais seguras e conseguirem então montar, constituir famílias maiores e consequentemente a natalidade subir. E isso vai fazer com que é um ciclo, com que a economia cresça.
Na próxima semana teremos dois temas, um principal e outro secundário. Veremos qual assume maior preponderância, maior relevância durante o decorrer dessa emissão, da segunda, do sobretudo, sobretudo. 1. Eutanásia. Houve uma pessoa na Holanda que conseguiu a sua autorização para a morte medicamente assistida. Ela não era uma doente terminal, mas foi abusada sexualmente dos 5 aos 15 anos. Hoje tem 20 e, apesar de algumas melhorias psicológicas, conseguiu o direito de ter a morte medicamente assistida. A outra. Bruxelas ponderou pela primeira vez aplicar sanções a um país pelo processo de déficit excessivo. apesar de não ter aplicado em maio este déficit a Portugal, pode aplicá-lo em julho se o governo não aplicar medidas adicionais nos próximos 2 meses. É pressão? Não é? A que ponto? Etc. Assuntos que vamos debater na próxima edição do Sobretudo, Sobretudo. Um programa que fala exatamente isso. Sobretudo, Sobretudo. Daniela e Liliana, deixo para que se despeçam. Deixo tempo para que se despeçam. Vou começar pela Liliana.
Obrigado, ouvintes, por estarem connosco. Qualquer participação, tenho a certeza que o Carlos irá deixar um e-mail para qualquer participação que queiram fazer. Agradeço à nossa equipa, Carlos e Daniela, por estarem aqui também. É uma honra estar neste programa e daqui em diante continuar neste programa a falar convosco sobre tudo. Vejo-vos para a próxima semana e tenham uma ótima semana.
Daniela.
Antes de mais, agradecer aos nossos ouvintes por estarem connosco durante este tempo. Agradecer então aos meus colegas, ao Carlos e à Liliana. E nós voltamos para a próxima semana com temas bastante pertinentes. E uma ótima semana para todos.
Muito bem, na próxima semana, aliás, deixo os contactos, era isso que eu queria dizer. Os contactos são estes: carlosbonaparte@antenaweb.info, facebook.com/radioantenaweb, e se preferirem, podem também ligar para cá para o estúdio de Antenaweb para falar comigo e, porque não, até agendar, combinarmos uma forma de vocês participarem através de gravação de chamada. 910106983. 910106983. Rede móvel de Portugal, Vodafone. Se estiver fora do país, marque antes deste número o indicativo do país, que é 00351. O Sobretudo, Sobretudo fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.